Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 18 de junho de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, vamos falar sobre um projeto de pesquisa que aborda infecção pelo vírus HPV. O aumento do percentual de mulheres infectadas pela doença foi observado através de trabalhos aqui em Mato Grosso do Sul. E com o projeto de pesquisa, a ideia era avaliar nas pacientes atendidas pelo serviço público a condição de infecção pelo vírus HPV e outros micro-organismos, bem como a influência da imunidade neste processo. Bom, e quem conversa com a gente sobre esse assunto é a coordenadora do projeto e professora da UFMS, Inês Aparecida Tozetti. Professora Inês, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa.
Eu agradeço.
A Inês é graduada em farmácia bioquímica pela UFMS e possui mestrado e doutorado em imunologia pela USP, e atualmente é professora associada do Laboratório de Imunologia, Bioensaios e Biologia Molecular do Instituto de Biociências, também da UFMS. Bom, professora, eu fiz uma breve introdução, né, sobre o projeto de pesquisa, mas conta pra gente, do que se trata esse trabalho, qual que é o objetivo dele?
Bárbara, eu trabalho com a identificação do papilomavírus humano desde 1997. Minhas primeiras publicações começaram a ocorrer em 2006. E de lá para cá, nós formamos um grupo de estudos em papilomavírus humano no Mato Grosso do Sul. É o único grupo que pesquisa, que estuda as relações do papilomavírus humano, seu hospedeiro, que é o homem, na nossa região, no nosso estado. E fizemos, no decorrer desses anos todos, vários projetos que culminaram com um acordo de cooperação com o Hospital de Amor de Barretos, né? Antigo Hospital do Câncer, agora denominado Hospital de Amor, e que tem uma unidade diagnóstica aqui em Campo Grande. E nós fizemos uma colaboração com eles e foi o primeiro projeto que nós trilhamos juntos. Nesse projeto, o objetivo era avaliar nas pacientes que buscavam o serviço para o exame citopatológico, né, para o exame citológico ou preventivo, né, como assim é conhecido, o índice de infecção pelo papilomavírus humano por clamídia trachomatis, por tricomonas vaginalis e por gardnerella vaginalis, que são micro-organismos que normalmente podem estar infectando ao mesmo tempo a paciente junto com HPV, e avaliar as condições do seu sistema imune. Nós fizemos todo um projeto junto, nós aprovamos pelo Comitê de Ética da UFMS e da Fundação Pio XII, que é responsável pelo Comitê de Ética do Hospital de Amor, em Barretos, e submetemos esse projeto ao CNPq e foi aprovado no edital universal. E numa época difícil, né, de ter financiamento, esse estudo foi priorizado. E aí, então, nós passamos a desenvolver esse projeto mais ou menos 36 meses atrás, acho que dá uns 28 meses atrás, mais ou menos. E nós ficamos 15 dias no hospital coletando de todas as pacientes que buscaram espontaneamente o serviço para fazer o exame citológico. Essas pacientes foram submetidas ao citológico que o hospital realizou. Se havia alguma lesão, elas eram encaminhadas para a biópsia e o histopatológico que o hospital realizou, e paralelamente a isso nós coletávamos amostras para a detecção do HPV, né, do papilomavírus humano, e para a detecção dos outros micro-organismos, amostras da própria cervice uterina, mesmo tipo de amostra que é coletada para o citológico, e além disso uma coleta de amostra de sangue para avaliação da resposta imunológica.
E para quem não sabe exatamente o que é o HPV, né, o vírus, você poderia explicar melhor do que se trata essa doença, quem a comete, né, como você mesma disse, são mulheres?
Claro, o papilomavírus humano, ele é um vírus que tem tropismo pela nossa pele, né, ele infecta a pele e a mucosa do homem, Tá? Ele é espécie específico. E ele é transmitido através do contato pele-pele, pele-mucosa, mucosa-mucosa. O contato sexual é a principal forma de transmissão desse vírus. Mas eu posso ter outras formas, como partilhar objetos de uso íntimo, partilhar pinças, batom e outras coisas, né? Mas o principal forma de transmissão é o contato sexual. Ele acomete tanto as mulheres quanto os homens. Você pode ter simplesmente a infecção pelo papilomavírus humano, ou você pode ter, ocasionado por alguns tipos que nós chamamos de alto risco oncogênico, ou seja, aqueles tipos que têm capacidade de causar câncer, né? A associação desse HPV com, por exemplo, cerca de 99% dos casos do câncer de colo de útero na mulher, câncer de vagina, câncer de ânus e pênis, câncer da orofaringe, câncer de amígdala. Então, ele infecta tanto homens quanto mulheres. E o principal meio de transmissão é o contato sexual, seja o sexo clássico, ou seja, sexo anal ou sexo oral, são formas de contaminação.
E existe vacina contra o HPV? Ela é oferecida gratuitamente aqui no Brasil?
Sim. O Ministério da Saúde, desde 2015, disponibiliza uma vacina no serviço público para o HPV. Existem dois tipos de vacinas liberadas para comércio no Brasil. Uma é bivalente, para os tipos 16 e 18, e a que é liberada pelo Serviço Público de Saúde é a tetravalente, 16, 18, 6 e 11. Vamos abrir um espaço para a gente falar sobre os tipos de HPV. Uhum. Existem mais de 230 tipos de HPV, sendo que 40, mais ou menos, infectam a mucosa, seja oral, vaginal, anal. E esses 40 tipos é que são alvos do nosso estudo. E eles se dividem em tipos de alto risco oncogênico, com uma maior probabilidade de causar câncer no homem e na mulher, ou de baixo risco oncogênico, com uma probabilidade menor de causar câncer no homem e na mulher. Os principais tipos encontrados nos casos de câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, câncer de ânus, são os HPV 16 e 18. E existem uma segunda complicação da infecção pelo HPV, que também é muito importante por ser estigmatizante, que são as verrugas, que podem surgir na região genital ou mesmo na superfície exposta da pele. E é estigmatizante. Então, essas verrugas são causadas principalmente pelos tipos de baixo risco oncogênico 6 e 11. Então, inicialmente surgiu a vacina bivalente para proteger contra os tipos carcinogênicos e, posteriormente, a quadrivalente, protegendo contra os principais tipos causadores do câncer, né, de colo de útero, e os tipos 6 e 11, que são os causadores da verruga. A vacina pública, ela é disponibilizada para meninas a partir dos 9 anos. Já vamos falar por quê da idade. E desde 2017, ela também é disponibilizada para meninos a partir de 13 anos. Porque o menino, ele é um grande portador. O HPV, ele causa uma infecção silenciosa, tanto no homem quanto na mulher. Você pode adquirir nos seus primeiros contatos sexuais, não precisa nem ser uma relação sexual completa, né? E isso pode ficar silenciosamente se multiplicando sem causar alteração celular alguma. Se esse vírus persistir infectando por 10 anos o mesmo indivíduo, ele tem 10 vezes mais chance de ter, por exemplo, um câncer de colo de útero. Entendeu? Então, a permanência dele, junto com fatores hormonais, com alguns fatores ambientais, acelera o processo carcinogênico e predispõe aquele paciente ao câncer de colo de útero. 90 a 99% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV 16 e 18. Por que vacinar meninas aos 9 anos? No início, quando houve a divulgação da vacina, houve uma associação indevida do uso da vacina a uma idade preconizada para o início da vida sexual. E isso não é verdadeiro. Então, essa campanha, ela abordou isso de forma incorreta, e aí a sociedade, por motivos culturais, promoveu uma corrente contrária a isso, e isso dificultou bastante a adesão do jovem à vacina. Em segundo, porque ele depende da liberação da sua família para isso, né? E em segundo lugar, porque nós temos no Brasil experiência de vacinas para crianças e idosos, né? As crianças vão porque os pais as levam sem discutir com elas o que vai ser feito ou o procedimento, né? Alguns pais só que discutem isso. E os idosos vão cientes da necessidade. O jovem não. O jovem, ele precisa ser convencido que aquilo é importante para a saúde dele. Então, 9 anos é a idade onde essa vacina vai ser administrada e ela vai ter uma proteção de cerca de 99% a 100%. Significa que se essa jovem, quando entrar na idade de reprodutiva, que começar a ter relacionamento sexual, se infectar com HPV, ela tem cerca de 100% de chance de não pegar esse vírus e não desenvolver a infecção pelo HPV e, consequentemente, no futuro, não ser uma paciente que venha a ter câncer de colo de útero. Se ela fizer essa vacinação, você vai me perguntar assim: ah, eu não sou vacinada, eu tenho 18 anos, eu poderia me vacinar? Poderia. Se você não tiver o HPV 16 e 18, poderia. Só que a imunidade que eu vou alcançar te vacinando posterior aos 9 anos não será a mesma. Eu não vou ter a mesma proteção do que vacinando aos 9 anos. E os meninos, a idade ótima é aos 13. E isso não pode, para o jovem, estar associado com o início de vida sexual. É simplesmente a fase onde a resposta imune será mais proveitosa. E isso também não deve ser associado com proteção a todas as infecções sexualmente transmitidas, de forma que, tomando essa vacina, ele não precise mais se prevenir contra o HIV, contra a sífilis, que, né, permeiam a nossa sociedade.
Professora, como foi o processo do estudo, né, no atendimento dessas mulheres que vocês fizeram, a parceria com o Hospital de Amor de Barretos também? Como que foi esse processo?
Nós tínhamos contato com a médica responsável pelo hospital aqui, e nós desenhamos esse projeto junto com os alunos de pós-graduação, 3 alunas de doutorado, objetivando aprofundar já o estudo da nossa linha de pesquisa, do grupo de estudos em papilomavírus humano. E nós tínhamos 2 linhas bem definidas, uma da identificação do vírus e a outra da resposta imunológica. E estávamos começando a ver os micro-organismos que faziam interface com o vírus e que eram importantes para a infecção. Então, reunimos tudo isso e fomos conversar com a responsável técnica pelo hospital aqui em Campo Grande, que acrescentou, né, várias dúvidas deles que poderiam ser sanadas pelo projeto, e fizemos uma excelente parceria. Uma das nossas linhas de pesquisa na identificação do papilomavírus tenta comparar a amostra da cervice uterina, do colo do útero, que é coletado durante o exame clínico normal, quando você vai fazer um exame citológico, aquela coletada pela técnica de enfermagem ou pela enfermeira, e uma amostra da mesma secreção do canal vaginal e cervice uterina coletada pela própria paciente. Alguns países, como a Índia, como alguns países na Europa, preferem que essa amostra seja autocoletada, própria paciente colete. Alguns países, por questão cultural, na Índia, por exemplo, a mulher não pode se submeter ao exame ginecológico, né, a menos que seja por uma outra mulher ginecologista, e em algumas áreas, né, extremamente distantes no país, essa mulher pode ficar anos sem fazer um exame preventivo. Então, essa metodologia da autocoleta, ela é usada para estudos grandes em populações, por exemplo, ribeirinhas, de difícil acesso, ou países onde culturalmente a mulher não pode se submeter ao exame ginecológico nos moldes que a gente se submete. Então, através de uma escova endocervical, ela mesma, tá, com instruções por escrito e autoexplicativas, ela consegue coletar a amostra, colocar num tubo e isso é encaminhado a um laboratório e lá é feita análise para infecção para HPV, né? Então, a gente fez já em alguns trabalhos previamente isso tinha funcionado e levamos adiante nesse projeto essa comparação também. Uma amostra da cervix uterina para diagnóstico do HPV era coletado pelo enfermeiro durante o processo normal, mas antes disso a paciente ia no banheiro ali nas instalações do hospital e depois de instruída por nós, ela fazia a autocoleta e a gente fazia análise em paralelo nos dois tubos para ver se o resultado tinha uma boa concordância.
Em média, quantas mulheres participaram
desse? 500 mulheres.
500 mulheres.
500 mulheres. Nós detectamos, então, HPV em 1000 amostras, porque cada uma coletou 2 amostras, né? E nós tivemos uma boa concordância entre os resultados, né? Mostrando que a autocoleta poderia ser um método implantado no programa Saúde da Família ou em outros, né, locais onde o difícil acesso à mulher ao posto de saúde, né, poderia substituir. O governo federal tinha como uma carta de intenção, a partir de 2015, fazer a detecção do papiloma vírus humano. Hoje, na rede pública, se faz só o citológico, que ele não é um exame de diagnóstico do papiloma vírus humano. Ele é um exame sugestivo de infecção. Então, se der alguma célula alterada, vai lá uma indicação que aquela paciente deve investigar melhor, possivelmente, a infecção pelo HPV. Nós, dessas 500 mulheres, já direto, em paralelo aos citológicos, já detectamos o HPV, que era o que era para ser feito no serviço público.
Seria a abordagem ideal.
Isso. Em alguns países da Europa, na América do Norte, isso já é feito. Ao invés da triagem ser feita pelo exame citológico, a triagem é feita pela pesquisa de HPV. Se essa pesquisa de HPV der negativo, essa paciente só retorna ao serviço público 2 anos, 3 anos depois, para fazer um novo exame. Tá? Agora, se ela vai fazendo o citológico, ela tem que anualmente ou a cada 6 meses, dependendo do protocolo, repetir esse exame, porque ele não garante que ela não tenha o vírus, entendeu? Então, a abordagem da pesquisa do vírus não era oferecida naquele momento para aquelas 500 mulheres, foi acrescentada por conta do projeto, e o que nós vimos é que 10%, mais ou menos, das mulheres que buscaram o serviço para esse atendimento estavam infectadas com o vírus e desconheciam esse status de infecção.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Inês Tozetti sobre a pesquisa que aborda a infecção pelo vírus HPV. Professora, do que foi analisado e desenvolvido, a que resultado vocês chegaram?
Bom, com relação à infecção pelo HPV, cerca de 10% das mulheres atendidas, das 500 mulheres, elas apresentavam o DNA do HPV, ou seja, estavam infectadas com o vírus. Mais ou menos 5% tinham a clamídia trachomatis, que é uma bactéria também sexualmente transmissível, que ela pode ser causa de aborto, de infertilidade e outras complicações. De tricomonas vaginalis, uma pequena, né, parcela da população, 1% ou menos, e da gardnerella, que também é uma bactéria que pode ser comum no trato vaginal, mas pode estar associada ao que nós chamamos de vaginose bacteriana, nós ainda não terminamos as análises. Uhum. Todos esses 3 micro-organismos, eles podem ser a porta de entrada para o HPV, porque eles podem causar microfissuras na mucosa e através dessas microfissuras o HPV entrar. Ou se o HPV estiver lá e essa infecção com esses micro-organismos for concomitante, ele pode acelerar a progressão neoplásica, ou seja, acelerar as alterações celulares, aumentar o risco de câncer de colo de útero na mulher.
E desses resultados, tem algum número que é preocupante para vocês?
Olha, o que nos chama atenção, a faixa etária das mulheres atendidas no hospital é de 25 a 60 anos, mais ou menos. Então, esses 10% está de acordo com o encontrado no Brasil, tá? Em outras regiões, que normalmente varia de 7 a 10%. Não é o ideal, porque a gente tem alguns países onde essa infecção é menor do que 3%, tá? Então, mas era o esperado pensando na nossa população. Tá? O que nos chama atenção é que já era um resultado recorrente nos nossos estudos que os tipos mais frequentes na infecção pelo HPV nessa região não são o 16 e o 18. Os nossos estudos anteriores já confirmaram e esse estudo corroborou com a nossa linha de pesquisa e o tipo mais frequente que nós encontramos foi o HPV 45 seguido do 59, que são dois vírus que não são cobertos pela vacina disponível no serviço
são
público.
São mais graves?
Não são mais graves. O 16 e o 18, eles têm um maior potencial oncogênico, por isso a direção da vacina, né? Mas se você pensar que daqui uns 10 anos todas as meninas serão vacinadas contra o 16 e o 18, quem será o futuro responsável pelo câncer de colo de útero na região? O 45, o 31, o 59, que são os tipos que nós encontramos em circulação. Então, nós não vamos conseguir uma diminuição desejada do câncer do colo do útero, das taxas, né, que ele é o terceiro atualmente causa de câncer em mulheres no Brasil. Nós não vamos conseguir que isso atinja os níveis desejáveis, porque no nosso estado estava circulando com maior frequência outros tipos que não 16 e 18. Existe uma vacina que já foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, que é a nonavalente, que é para 9 tipos de HPV e nessa inclui o 45 e outros tipos que nós encontramos na nossa região. Mas ainda não foi aprovada para uso no Brasil.
E, professora, a gente percebe que muitas vezes falta informação para essas mulheres, né, para a população como um todo, quando o assunto é saúde, principalmente. Como lidar com isso?
Então, educação. A educação é a chave, né, para tudo. Para você diminuir a violência, para você melhorar a saúde pública, para melhorar a vida socioeconômica do cidadão, é a educação. Existe, como eu já falei, com relação à infecção pelo HPV, uma barreira sociocultural, porque algumas pessoas mais tradicionalistas acreditam que a informação levaria essas crianças ao início precoce da vida sexual. Ao contrário, se você já desde a de criança começar a explicar a importância deste micro-organismo, a importância de se vacinar para esse micro-organismo, da prevenção ao câncer de colo de útero e ao câncer de outras áreas, né, que nós temos como causa, como por exemplo 90% dos cânceres da região anal são causados também pelo HPV, tá? Facilitaria a prevenção dessa infecção e diminuiria os índices desses tipos de câncer. Tá? O importante é que o HPV, ele não é como o HIV, transmitido pelo fluido, pelo líquido que cobre a mucosa vaginal ou pelo líquido que está envolvendo o esperma. Ele é transmitido pelo contato pele-pele. Então, a manipulação dos órgãos genitais, o toque desses órgãos genitais, ele já leva à contaminação. Então, você ter um HPV na região anal, não necessariamente você, né, incorreu na prática daquele sexo. E é isso que os pais devem entender e isso só pode ser compreendido se houver difusão através de palestras, de direcionamento aos pais e de uma forma, né, mais singela, mais lúdica para as crianças.
Professora, para a gente encerrar ainda sobre esse assunto, né? Vocês já publicaram em artigos, né, e teses de doutorado, o trabalho feito. Qual que é a importância dessa divulgação e reconhecimento também do trabalho que fazem quando são expostos a congressos nacionais, internacionais?
Então, nós, como eu lhe falei, as nossas produções, as produções do grupo, começaram a partir de 2006 e a gente vem frequentando congressos, divulgando com palestras, com apresentações orais, com apresentações de banner. Até o momento, a gente tem 26 artigos publicados, tá? Vários deles com resultados da região de Campo Grande. Nós formamos 11 alunos de mestrado, 5 de doutorado, 7 alunos de TCC, 20 alunos de iniciação científica e um pós-doc. Então, nós divulgamos a metodologia de biologia molecular para a detecção do HPV para mais de 40 pessoas que hoje estão trabalhando no serviço público e que levaram isso para os seus lugares de trabalho, né? E esses artigos, eles são citados por pessoas de outros países. Então, sabendo que a nossa contribuição para o painel geral da infecção pelo HPV é dada pelo nosso grupo de estudo. Nós já apresentamos trabalho na América do Sul, na América Central, nós já apresentamos trabalho na Europa e a gente sempre é muito bem acolhido, bem discutido os nossos resultados, comparado com outros países, e as experiências são trocadas. Essa é a relevância, essa é a importância. Por exemplo, no Chile, esse esquema da autocoleta com as mulheres fazendo a coleta em casa, colocando o frasco com a amostra no correio para um laboratório central, diminui em cerca de 50% o custo de atendimento daquela paciente no posto de saúde e faz com que mulheres que nunca fizeram exame preventivo façam. Nesse grupo de 500 pacientes, nós encontramos pacientes com cerca de 50, 55, 60 anos que nunca tinham ido fazer um exame preventivo de medo, de vergonha, da dor que sentiria, da situação, né, vexatória. Então, a nossa experiência junto a outros países é que teria que se mudar o esquema de diagnóstico no Brasil, e isso já estava em andamento há um tempo. Houve uma parada, acredito que por questões financeiras, mas o começo da triagem deveria acontecer pela infecção pelo HPV, tá? E a partir daí a condução para a pesquisa de lesões de alto grau e carcinoma, e poderia ser implantado a autocoleta, principalmente em regiões de difícil acesso, tá? Nas regiões no Amazonas, ou mesmo no nosso estado, no Pantanal, onde às vezes as mulheres ficam anos sem ter esse acesso.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a professora Inês Tozetti sobre o projeto de pesquisa que aborda infecção pelo vírus HPV. Professora Inês, parabéns por esse projeto, por essa iniciativa e muito obrigada pela sua entrevista.
Eu agradeço, Bárbara, e não posso deixar de falar da equipe toda do Laboratório de Imunologia, Biologia Molecular e Bioensaios. Nós somos mais de 10 pesquisadores, todos trabalhando para esse fim, para a gente mudar a visão da sociedade sobre HPV. Obrigada.
Muito obrigada. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.